Rádio MEC 800 AM. 24 horas no ar. Rádio MEC. Nosso Tempo. Comunicação, Paulo Fernando Mendonça.
Muito bom dia, é um prazer imenso estar de novo ouvindo notícias quentíssimas de São Paulo hoje, porque nós estamos no ar com o Roberto Rios. Roberto Rios é escritor, escreveu um gibi, não é? Interessante, e ele vai conversar conosco. Bom dia, o Roberto.
Bom dia, Paulo. É um prazer estar com você, falando com o pessoal do Rio de Janeiro. Eu já tive um prazer enorme de ter contato com algumas pessoas daí nessa nossa missão de fazer do mundo um mundo inclusivo. E tive um prazer enorme de ver que tem muita gente no Rio de Janeiro batalhando bastante em prol do portador de deficiência. E agora é um prazer enorme falar com você também.
É, a gente racha esse prazer no meio para não dar encrenca.
Certo.
50% para cada um.
Obrigado, Paulo.
Ô, Roberto, bom, além de ter feito esse gibi, que você vai falar conosco sobre ele, mas você também tem um programa, né, na Rádio Boa Nova, que é uma rádio espírita, chamado, como é o nome do programa mesmo?
O programa que nós temos é Gente Como a Gente, e vai aos domingos às 9h30 da manhã ao ar.
Então, legal. E, Roberto, agora fala um pouquinho, como é que você teve a ideia de fazer um gibi? Como é que foi isso?
Olha, Paulo, o gibi é o seguinte, eu acho que as pessoas, os portadores de deficiência física no Brasil, eles estão mal informados, porque o governo, por exemplo, não se interessa, né, em passar uma informação, em ter uma clínica, um meio de distribuição de informação adequado para os deficientes. E a necessidade deles é quase que básica, são informações bem primárias, bem pequenas, que melhoraria muito a vida deles. Nós temos instituições grandes que trabalham bastante, mas não é suficiente. Então eu pensei em fazer um gibi, que é uma coisa bem básica, né? Uma coisa assim que todo mundo lê, bem ilustrado, o pessoal gosta de ilustração, trazendo essas informações para o deficiente e para a sociedade em geral. Na verdade, o gibi ele aborda a solução do problema e não o problema. Ele não deixa a coisa pesada, entendeu? É um gibi bem alegre, bem solto, falando das soluções do problema.
Que bacana, rapaz. Bom, é o seguinte, você fez isso para o Teleton.
É, nós distribuímos no Teleton 15 mil unidades.
15 mil?
Esse gibi foi patrocinado pela Nestlé, mas nós tivemos esse patrocínio somente para uma edição, né? Então, o gibi foi um sucesso total. O gibi, muita gente telefonou e falou a respeito do gibi e falaram de continuidade, né? Falaram, por que que vocês não continuam? Porque só vai pegar mesmo, a gente vai conseguir passar todas as informações que nós temos na cabeça se houver uma continuidade. Porque num gibi só, você não consegue passar tudo.
É.
Ele é muito pequeno, ele é muito simples.
Com certeza.
Então nós precisávamos de dar continuidade. E esse gibi, Paulo, ele não é assim um negócio dirigido ao deficiente. Ele é uma edição, ele é uma publicação dirigida à sociedade de uma maneira geral. Porque nós pegamos uma coisa que foi muito interessante. Você, pegando a sociedade, deixando ela se familiarizar com o deficiente, ela tem um comportamento melhor perante o deficiente.
Lógico.
Ela não fica assustada, ou medrosa, ou com dó exagerado. Ela não tem esse problema, porque ela está familiarizada com o deficiente. E esse gibi teria essa função também, de familiarizar a sociedade, no geral, com o deficiente. Principalmente as crianças, né? Porque é um gibi dirigido à criança e ao adulto.
Aliás, o grande lance é exatamente esse, né? Porque é através da criança. A criança de hoje, logicamente, que será o adulto de amanhã.
Isso mesmo.
E ele vai ter a consciência, porque hoje nós ainda hoje, né, no final de século, né, de século XX...
Isso. Né, grandes privilegiados nós somos, né?
É, mas infelizmente, o que eu quero dizer é o seguinte, ainda existe muito preconceito.
Sem dúvida.
E em todas as áreas, em todos os níveis, é preconceito social, preconceito profissional, preconceito afetivo. E por mais que se lute, porque o grande problema, eu tenho a impressão que o grande defeito, porque, bom, nós somos portadores de deficiência, eu também sou.
Certo.
Não é isso?
Isso.
O que que acontece? A gente está em minoria. Nós somos minoria.
Uhum.
Então, por isso, somos diferentes.
Exato.
O que, infelizmente, acontece é que o portador de deficiência, ele não quer ser minoria. Ele normalmente, às vezes, não assume, lógico que tem exceções, não é? A gente não está aqui fazendo apologia, generalizando, não, lógico, graças a Deus não.
Certo.
Mas há uma parte que acha que tem que ser grosseiro com as pessoas na rua, não é? Que acha que não tem, que acha que sabe mais que todo mundo, que é o dono da verdade. Isso, infelizmente, acontece no meio. No nosso meio.
Acontece.
E isso é ruim. Então tem que, alguém tem que chegar, por exemplo, de público e assumir que há portadores de deficiências que não são ajudados na rua porque negro tem medo dele.
Exatamente.
E isso tem que acabar.
Exatamente.
Quer dizer, a revolta é uma coisa que tem que acabar. Até porque, bom, existe muita falta de Deus nesse negócio também, né?
Exatamente.
Porque se você de repente acredita em alguma coisa, você vê a vida de forma diferente.
Sem dúvida.
Não é? Você vê que não é uma punição, não é?
Não.
É uma forma que você
é
vai
um
ter de evoluir. E isso aí, falando filosoficamente, agora a vida prática, o cara tem que ser ele, antes de qualquer coisa, não um deficiente.
É, a deficiência física é um aprendizado.
Com certeza.
Muito grande.
Com certeza.
E eu aprendi muito. Os 4 anos que eu estou portador de deficiência, eu aprendi muito.
4 anos só, Roberto?
4 anos.
Você está bem integrado, graças a Deus, né?
Você
não modificou a sua vida em nada, então?
Não, modifiquei para melhor, Paulo.
Mesmo?
Para melhor. Eu fui vítima de um assalto, tomei 2 tiros. Um tiro pegou na coluna, oitava vértebra torácica, e deixou paraplégico. A partir desse instante, eu coloquei na minha cabeça uma coisa muito importante, que você, com conhecimento, você vive melhor.
Lógico.
E eu parti ávido para o conhecimento. Fui em busca do conhecimento da minha vida, da minha existência, né? E da forma como eu estava vivendo a partir daquele instante. E me recuperei muito rápido. As minhas fases psicológicas, depressivas, passaram muito rápido. Pra você ter uma ideia, com 11 meses de paraplegia, eu já estava tirando carta de motorista com carro adaptado.
Poxa, que legal.
E parti para a luta, porque eu vi que, no caso, eu fui um privilegiado de conseguir essas informações e ter essa vontade, né, de buscar informação. Eu fui um privilegiado, mas tem muita gente nesse Brasil que não tem esse privilégio de buscar essas informações e de obter essa informação. Às vezes até busca a informação, mas não obtém essa informação.
É verdade.
Então eu parti para, além de buscar informação para mim, eu buscar informação e passar para os outros. Foi aí a entrada minha no programa de rádio, foi aí a construção de uma revista, foi aí as palestras que eu faço em faculdades de engenharia civil, de fisioterapia, de comunicação social, e vai aí por diante.
Roberto,
inclusive,
só para não
Paulo,
desse...
Sim. Só para terminar.
Pois não.
Uma faculdade de educação, uma faculdade de engenharia civil, eu estava fazendo uma palestra algum tempo atrás, e um aluno perguntou para mim: você não se considera responsável por estar chamando os deficientes para a rua caso venha acontecer um acidente, um problema com ele? Não te dói isso um pouco, né, de expor esses deficientes na rua? Eu falei, em hipótese nenhuma, porque primeiro estou eu me expondo. Eu sou deficiente e vou para a rua. Primeiro estou eu me expondo. E se não houver uma geração que se sacrifique, que tenha coragem, que lute, nós vamos ter aí 10, 20, 30, 50 mil gerações de portadores de deficiência e o mundo não vai mudar.
Com certeza.
Então,
Roberto,
de forma alguma eu tenho esse receio. Eu convido os deficientes sempre a vir para a rua, a assumir o seu direito de cidadão.
Roberto, mais alguma coisa? Eu gostaria, não sei se você tem alguma entidade, algum telefone que você possa deixar para o nosso público aqui do Rio de Janeiro.
Tenho, 6241.
Bom, isso é São Paulo, 011,
o
número da prestadora, 11...
6240.
Não, vamos devagar. 6241...
7740.
7740.
E só para terminar, Paulo, agradecendo o seu espaço aí na rádio, eu queria dizer o seguinte, que as pessoas que tivessem interesse em me ajudar nesse gibi, entrassem em contato, porque eu estou precisando de patrocínio
com
uma editora,
rapaz,
grande,
com certeza,
para a gente dar continuidade nesse projeto que é tão lindo.
Pois é.
E aquilo que você estava falando, que nós somos minoria, é só um detalhe, atento para isso, minoria, mas é um grande mercado consumidor.
Ah, então, mas não tem,
ver.
Não.
10% da população brasileira...
Mais, hoje é mais de 10%.
É, mais de 10% que é portadora de alguma deficiência física.
É, e que modifica o resultado de uma eleição.
Exatamente.
Não é? Todo portador de deficiência escova os dentes de manhã.
Isto.
Então tem que comprar escova, pasta.
Roupa,
não é isso?
Consome.
Toma banho, se alimenta.
Assiste televisão.
Exatamente.
Lê jornal, lê revista.
Exatamente.
Nós temos aí um universo de mais de 20 milhões de pessoas.
Com certeza.
Isso de portadores de deficiência e mais os seus familiares.
Lógico. Então, atenção políticos, né?
É, atenção
cuidado.
Políticos, atenção empresários.
Ô, Roberto, então Oi. Um abraço para você.
Um abraço, Paulo. Foi um prazer estar participando com você aí, viu?
Ok, você pode nos ouvir também pela Parabólica, né?
Certo.
Aí pela Rádio Mac, a MacSat,
uhum.
E outras emissoras... também, que retransmitem o nosso programa,
uhum.
E vamos ver se aparece um patrocinador. Foram 15 mil exemplares
certo.
Do gibi, que foi distribuído gratuitamente,
uhum.
Não é isso? Aí pelo Teleton, e o Roberto precisa de patrocinador para ampliar isso aí.
E um abraço para o povo do Rio de Janeiro, esse povo tão alegre, tão bacana.
Ok, Roberto, um grande abraço para você, irmão.
Um abraço, Paulo.
Ok, um abraço.
Tchau, querido.
Estamos apresentando Nosso Tempo, um projeto vida.
Na vida, carregamos nossas deficiências congênitas, só que uns as levam com mais evidência. Por isso, não os discriminem.
Nosso Tempo, comunicando Paulo Fernando Mendonça.
E o endereço para correspondência aqui para a Rádio MEC é Praça da República, 141A, Centro, Rio de Janeiro. O CEP é 20.211.350. Os telefones de contato é 252-8413. E o nosso especial 24 horas no ar, que é 221-7447, ramal 2201. Grato pela atenção e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Pois é, não, e dá a impressão realmente ser uma coisa mais assim antiga, feita na década de 30, 40.
É, mais ou menos.
Onde realmente você tinha uma coisa melodiosa bem diferente dessas porcarias que a gente ouve hoje, né? Vamos lá, então, valsa fantasia, tema...
Da amiguinha Kelly.
Da amiguinha Kelly, isso que o Cícero vai tocar pra gente agora.
Comunicando Paulo Fernando Mendonça.